Alguém aqui acha fácil fazer mudanças? Não, acho que nenhum de nós acha, né? É difícil mudar, né? Para o universo, não, só para nós. O universo muda constantemente. Nós estamos em processo de mudança. Mas por que será que nós achamos tão difícil realizar mudanças? Por que é tão complicado tomar um outro rumo, tomar outra direção? Nós já sabemos que o alvo supremo do espírito é a perfeição. Isso não há dúvida entre nós, há? O alvo supremo do espírito é a perfeição. Mas para que isso aconteça, é preciso se galgar os degraus evolutivos. E como fazer isto sem operar mudanças? O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele considera que, como nós estamos em constante crescimento, o universo também evolui, tudo que existe evolui, que há mudanças que são imperceptíveis, mas tudo está em processo de mudança. Nosso próprio corpo muda constantemente, mudam-se células, não é? Cai cabelo, nasce outro fio de cabelo, a pele vai mudando, tudo em nós muda, no plano biológico. No plano psicológico também, nós vamos amadurecendo, só que a gente não percebe como que foi aquele salto. Nós éramos assim e nos tornamos assim. E se alguém perguntar, nossa, mas antes você se comportava assim, agora você está diferente, quando que você mudou? É difícil a gente notar quando a gente deixa de ser uma coisa para tornar-se outra coisa. No plano psíquico nós mudamos, no plano mental e no plano da espiritualidade, do avanço espiritual. Allan Kardec diz que todos os planetas, todos os conjuntos de seres que compõem uma humanidade em um planeta qualquer, evoluem por situações às vezes imperceptíveis, mas de vez em quando muda-se por operações mais significativas, perceptíveis aos olhos de qualquer um, aos sentidos de qualquer um. Nós vamos então percebendo que nós vamos fazendo mudanças que não são muito sensíveis, não são muito percebíveis por nós, mas vamos também entendendo que de vez em quando a nossa vida recebe alguns solavancos e isto faz com que nós operemos mudanças de profundo teor. E aí nós damos verdadeiros saltos na nossa carreira evolutiva. O certo é que a lei de mudança é uma lei universal. Aliás, se nós formos buscar nos filósofos antigos e bem antigos, há um filósofo antes de Sócrates, um filósofo chamado Heráclito, que criou a chamada doutrina do fluxo eterno. E ele dizia assim: só há uma coisa que não muda, é a lei da mudança. Só há uma coisa que não muda, é a lei da mudança. A lei da mudança é a única coisa estável. Meio paradoxal o pensador, como todos os filósofos. Mas é para que nós compreendamos que se somos o que somos e se seremos aquilo que desejamos ser um dia, é porque tudo muda. Tudo está em processo de transformação, mutação dentro de nós mesmos. Mas não são todas as pessoas que realizam mudanças com muita facilidade. Nós poderíamos observar de início, no plano das mudanças, nós poderíamos observar que quando elas afetam o conjunto exterior, é mais fácil de nós lidarmos com ela. Porque nós não associamos a nossa intenção, a nossa vontade a uma mudança externa. Mas quando ela deve ser resolvida dentro de nós, no plano interno, aí a coisa nos assusta. Porque enquanto nós vamos observando os fenômenos da natureza operando mudanças no cosmo, na paisagem, nas cenas que os nossos olhos captam, é mais fácil compreender. Mas quando nós estamos sentindo nas paisagens íntimas a necessidade da mudança, ou então os eventos, os acontecimentos se sucedendo e operando situações estranhas e desconfortáveis dentro de nós, isto é a mudança, para nós é assustador. É mais difícil, é mais complicado. Aí nós vamos então percebendo que há tipos de personalidades que podem ser classificadas de acordo com a sua facilidade ou não de operar em mudanças na vida. Nós temos, por exemplo, aquelas pessoas que vivem e não sentem vontade de mudar. Vocês devem conhecer algumas pessoas assim, né? São aquelas pessoas que têm um pensamento um pouco cristalizado e elas se acomodam em algumas faixas que não são faixas prudentes, vamos dizer, são faixas da inércia, ainda que revestidas da prudência, mas as faixas da inércia dizem assim, mas do jeito que está, está bom. Não precisa mudar nada. Tem gente que é muito novidadeiro, gosta de mudar tudo, não sei para quê. São pessoas que não sentem vontade de mudar e não fazem nenhum esforço para realizarem mudanças. Aí eu pergunto, mas elas conseguem viver sem fazer mudanças? Não conseguem, porque são seres em evolução, em mutação, e estão sujeitos à lei da mudança, que é uma lei universal. O que acontece então? Essas pessoas vão caminhando, vão se recusando a fazer experiências novas e a fazer transformações necessárias, mudanças em suas vidas, mas apesar de se recusarem, mudam a si mesmo, porque nós temos recursos, como ensina-nos Allan Kardec, recursos da própria natureza, recursos da espiritualidade que nos fazem avançar, que nos jogam para a frente a despeito da nossa vontade, a nossa revelia, porque a lei de mudança é lei do universo. Eu não posso escolher mudar ou não mudar. Eu posso escolher ser responsável, consciente pela minha mudança, ou então ir vivendo e deixar que o fluxo da vida opere mudanças dentro de mim. Este grupo de pessoas são as pessoas que mais sofrem com as mudanças, porque como não sentem necessidade de mudar e acham que do jeito que está, está muito bom, quando acontece alguma circunstância externa convidando essa pessoa para mudar, ela sofre muito, porque ela não está preparada para viver esta experiência de mudar e se transformar a cada dia, dia a dia. Já há um outro grupo que são aquelas pessoas assim, não, eu acho que eu preciso fazer mudança mesmo na minha vida. Preciso transformar alguma coisa. Sinto que alguma coisa não vai bem e preciso mudar. Reconhecem. O grupo primeiro reconhece que não precisa mudar nada, está bom do jeito que está. O segundo grupo reconhece a necessidade de mudança, mas faz tudo para que as coisas permaneçam como elas estão. O comportamento da pessoa não corresponde ao que ela diz. Ah, eu preciso mudar a minha vida. Mas continua com os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, com os mesmos ideais de vida que não promoverão nenhuma mudança em sua vida. O que elas falam não combinam com o que elas manifestam, a maneira como elas expressam pela conduta e pelo comportamento. O terceiro grupo ela pode ser definido como aquele grupo das pessoas sem perspectiva. Preciso mudar. Preciso fazer alguma coisa para ser diferente, para que a minha vida tenha um outro contexto, para que as coisas se movimentem, se transformem. Mas eu não sei o que fazer. Eu não consigo enxergar no que eu tenho que mudar. Eu não tenho perspectiva de mudança. Este terceiro grupo, ele vive uma angústia constante, porque ele percebe que a vida não pode continuar do jeito que está. Não é saudável, não é bom, não está sendo proveitoso, não é evolutivo, mas acontece que elas não enxergam para onde ir. É o grupo que falta perspectiva. Para onde ir? Qual a alternativa? Se eu sair de onde eu estou, para onde eu vou? Se eu me deslocar daqui, para onde eu irei? Quero fazer mudanças. Quero transformar-me em conceitos, em comportamento, em situações de vida. Mas transformar-me no quê? Ir para onde? Movimentar-me para que lugar? E o quarto grupo são daqueles seres que estão mais, vamos dizer, harmonizados com o processo evolutivo planetário. Porque esse quarto grupo são aquelas pessoas que dizem assim: eu gostaria de fazer uma mudança em minha vida. A minha vida, do jeito em que ela se encontra, não está boa, não está manifestando impulsos evolutivos e eu gostaria que a minha vida fosse diferente. Portanto, eu me empenharei para conseguir realizar mudanças porque estou vivendo o melhor momento reencarnatório e posso então enxergar, dentro do que a vida me apresenta, as melhores opções de mudança, as melhores alternativas. É o chamado grupo aberto. É aquele grupo que ele expressa o seu anseio de mudança, espera que esta mudança aconteça e consegue enxergar naquilo que a vida está lhe trazendo amplas possibilidades de ser melhor, de conversar melhor, de atuar em atividades que melhorem sua vida, de se relacionar de maneira mais afetuosa, produtiva, saudável, responsável. É neste quarto grupo que nós temos vontade de nos situar, não é mesmo? Porque a vontade de fazer mudanças, ela difere de ser para ser. Isso depende do quê? Depende do percurso que a alma fez. Nós estamos reencarnados num mundo muito denso e num corpo que responde de maneira muito deficiente à energia do espírito, à vontade superior. O corpo, ele até consegue se movimentar, trabalhar, agir, produzir algo de bom e de útil no plano externo, mas ele ainda é muito lento. E se por acaso o espírito não consegue absorver a força, a energia durante as suas incursões, na matéria, a matéria ela fica mais inerte ainda. Ela responde muito mais vagarosamente aos impulsos do espírito se nós não agregarmos ao nosso percurso de alma um elemento, um fator estimulante, que é a fé. Por isso que dentro do âmbito religioso, espiritual, é mais fácil às vezes nós fazermos mudanças, porque fora do âmbito religioso nós fazemos muito movimento, mas mudança verdadeira é no campo interno, é quando nós alimentamos ideais superiores. Há muita gente que, pelo fato de se movimentarem demais, se consideram pessoas inovadoras, pessoas que estão transformando as coisas, pessoas modernas, pessoas que estão em processo de mudança. Mas muitos movimentos nossos, eles não passam de confusão, tumulto, barulho, apenas uma movimentação sem grandes resultados, sem nos comprometer eficazmente com a melhoria de nossa vida e da vida daqueles que convivem conosco. Muito movimento, muita correria, muita agitação não significa transformação. A transformação, ela tem que operar um prodígio novo. Ela tem que trazer-nos um resultado diferente dos resultados que a nossa vida estava produzindo. Senão nós apenas corremos para lá e para cá, nos movimentamos, fazemos uma confusão danada, um barulho, muito burburinho, muito tumulto e não nos transformamos. E nem transformamos a vida ao nosso redor. Há um texto do mundo oriental que traz uma simbologia que consegue fazer a distinção entre aqueles que operam verdadeiras e saudáveis mudanças em sua vida e aquele que vive no movimento, sem nada transformar, nem em si, nem fora de si. O texto dizia que algumas pessoas são muito movimentadas, mas não são transformadoras. São como água na xícara, dizia o texto. Aí você coloca água numa xícara e começa a girar a xícara. É claro que a água vai se movimentar. Vai até sair um pouquinho fora da xícara, não é? Vai respingar e ela vai se movimentar. E o tempo em que nós estivermos movimentando a xícara, a água nela contida se movimentará. E se eu paro de movimentar a xícara, quando eu olho, o que é que tem dentro da xícara? Água. Então não houve transformação. Houve apenas um movimento e às vezes eu tenho até menos água do que eu tinha, porque no movimento eu desperdicei energia, que é o que acontece com muita gente. Corre tanto, se movimenta tanto, desperdiça energia, mas não transforma a substância. A substância é a mesma, água. E nós, como somos de Minas Gerais, a gente lê esse texto oriental e quer continuar a ilustração. Aí a gente vai emendando, né, o texto do outro, vai floreando. Aí eu pensei, bom, mas se a gente colocar leite, quem sabe vira um creminho de leite, às vezes até uma manteiguinha, né, com uma força muscular boa, pode virar até uma manteiguinha, né, um movimento. E, mas o texto oriental é só da água, viu, gente? O resto é a nossa mineirice mesmo. Mas em verdade é isso, nós temos que transformar a substância da nossa vida. E isso não se transforma com movimento. Movimento sem intenção, movimento sem reflexão, correria apenas. As verdadeiras transformações, elas acontecem na nossa profundidade. E é muito difícil realmente mudar. Porque mudar não basta fazer aquelas promessas que nós fazemos. A partir de hoje vai ser assim. A partir de agora, ó, de hoje em diante, lembro quando a gente era muito pequenininho, nossos pais nos educavam e estava muito em moda uma música do Roberto Carlos. Então, quando às vezes meu pai tinha um hábito assim, ensinava um comportamento, um preceito, uma coisa, e aí ele ia falar para a gente assim: olha, então agora, a partir de agora que você já aprendeu, então agora você se comporta diferente. Então, ele fazia a gente ficar tirando lições de tudo, né? Então, quando às vezes a gente falava que ia e ele via que a gente não tinha condição, ou que a gente repetia os mesmos hábitos, os mesmos resultados, aí ele brincava com a gente, falava assim: e acho que nós vamos ter que cantar a música do Roberto Carlos. De hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida. Vão lembrar? Hein? Pois é, os mais novos não conhecem essa música não, né, gente? Mas nós aqui, da meia-idade, conhecemos, né? Vocês gostam, né? E às vezes a gente então faz o propósito de mudar, mas não é fácil, é difícil mudar. No capítulo 8 de O Pensamento de Emmanuel, essa obra aqui de Martins Peralva, ele vai explicar por que que é tão difícil mudar. Ele não vai dizer isso aqui, ele vai estimular a mudança. Mas quando ele trabalha os quatro fatores indispensáveis para a mudança, aí nós vamos perceber então porque ela é complicada, porque ela é difícil. Porque não é só cantar a musiquinha de hoje em diante eu vou modificar meu modo de vida. São conjugar fatores de sensibilidade, de consciência, de transformações profundas. É consultar o mundo íntimo e ver qual é a tralha que tem lá dentro do mundo íntimo que está ocupando espaço e não tem mais que ocupar. Fazer mudanças é desprender-se. E num mundo em que apegar-se é a palavra de ordem, desprender-se é alguma coisa que não nos soa muito habitual. Porque nós nos acostumamos a apegar-nos a tudo, a reter tudo, a tudo manter. Olha as nossas casas físicas, até quartinho de despejo nós temos. É para despejar, mas não é para jogar fora, né? Quem sabe um dia eu posso precisar. Todo mundo que guarda muita tranqueira sempre tem essa desculpa, não é? Mas se eu precisar um dia? Oh, mas se precisar, vai ter algum lugar que tem, né? Mas eu quero que tenha pertinho de mim. Ainda que seja naquele quartinho empoeirado, cheio de teia de aranha, que a gente passa 2, 3 anos sem abrir e limpar, mas pelo menos está quietinho, sob os meus cuidados aqui de debaixo dos meus olhos. Então, numa cultura em que reter, agregar o que é material, apegar-se às coisas é palavra de lei, fazer mudanças é difícil, porque fazer mudanças pressupõe tira a tralha toda, limpa tudo, joga fora o que não serve, o que não é útil e fica com o essencial. Nós fazemos poucos movimentos dessa natureza no plano externo. Imagine no plano interno. Vejamos os quatro fatores que ele estabelece para que a gente faça realmente uma mudança. E aí nós vamos observar também com Martins Peralva, porque ele interpreta aqui o pensamento de Emmanuel, nós vamos observar que a mudança ela é gradativa. Então, é difícil demais aquela mudança assim, a partir de agora eu mudo. Quando a gente faz isso, já tinha alguma coisa para trás. Já tinha alguns passos iniciados. A mudança ela é processual, ela não é instantânea. Aí vocês vão dizer, ah, mas eu conheço uma pessoa que fez uma mudança assim. Ela era uma coisa num dia, no outro dia ela já era outra coisa, no plano externo. Mas e lá dentro da pessoa que você não acompanhou? Você não pôde perceber os passos que ela estava dando, passos largos dentro dela, desapegando-se de coisas antigas, conjugando fatores emocionais, psicológicos, desenvolvendo virtudes, dando ânimo, dando agilidade a coisas no plano interno, para que depois, então, o externo fosse concluído com êxito, com sucesso. Vamos, então, ver aqui os quatro fatores. Primeiro, compreensão da necessidade de mudar. Só aí nós já vamos começar a ver que não é difícil. Porque, normalmente, quem que acha que a gente deve mudar? Quem convive conosco. Escuta, você precisa mudar nisso. Você precisa parar de agir desse jeito. Até quando que você vai viver dessa forma? As pessoas que acham que nós devemos mudar. Mas enquanto não houver compreensão nossa, íntima, eu preciso mudar. Eu reconheço que preciso fazer uma mudança. Enquanto isso não acontece, o mundo inteiro vai dizer para nós, mude, mude. E nós vamos ficar olhando e dizer, eu não penso da mesma forma. Do jeito que eu estou, está muito bom. As pessoas que só veem os meus defeitos, não veem minhas qualidades. As pessoas que ficam, não sabem a vida que eu tenho, não sabem o que eu passo e ficam achando que eu devo mudar. Primeiro passo, mudança só realiza aquele que deseja mudar. Ninguém consegue mudar o outro. Nós não conseguimos mudar ninguém. O máximo que nós podemos fazer é influenciar as mudanças que os outros desejam fazer. Mas cada um é responsável pelo seu processo de renovação, de transformação, sem o qual não há evolução. Como é que se busca a perfeição? Estagnando-se naquilo que é rudimentar. Como é que nós, espíritos, vamos caminhar para a perfeição se nós vamos nos manter no mesmo padrão comportamental? Então, busca de evolução, busca de perfeição, melhor dizendo, implica mudanças, e muitas mudanças, mudanças significativas, mas é preciso haver compreensão íntima, eu preciso mudar. E normalmente quando a gente fala, eu preciso mudar, eu sinto necessidade, é porque eu já não estou mais aguentando ficar onde eu estou, viver do jeito que eu estou vivendo, trabalhar onde eu estou trabalhando, relacionar-me da maneira que eu estou relacionando, seguindo este ou aquele padrão que eu sigo, é quando a gente sente a necessidade. Então a gente compreende que precisa mudar. Depois dessa compreensão, diz aqui Martins Peralva, aí é preciso conjugar os fatores. E ele diz o seguinte, são fatores que nós temos que acumular. Não basta só dizer, eu quero mudar. Muito embora a vontade seja poderosa, mas ela tem que carrear algumas virtudes com ela. Sem essas virtudes, o processo de mudança é capenga. Ele não é completo, ele não é integral. Ele então diz, é preciso conjugar boa vontade, esforço e perseverança. Sem estas três energias, essas três qualidades, nós podemos compreender a necessidade de mudar, mas não fazemos mudança. É preciso boa vontade, esforço, porque mudar exige esforço, exige. Quando a gente quer mudar de casa, nós temos que chamar um caminhão de mudança. Pessoas fortes possam carregar nossos armários, nossas coisas. Precisa esforço, é preciso suor. Boa vontade, esforço e perseverança. Por que é preciso perseverança? Porque eu posso ter boa vontade, conjugar um certo esforço, mas na primeira recaída eu desisto de mudar. Mas com a perseverança junto, eu não desisto. Eu posso cair um monte de vezes, levanto e mantenho a compreensão de que preciso mudar. E o processo evolutivo é este. Porque nós estamos aqui abordando um tema e certamente que nossas mentes nos fazem voltar agora para as questões existenciais desta vida. Nós, às vezes, agora estamos nos preocupados com aquele probleminha que está nos incomodando, não é? Às vezes a gente quer mudar, é de casa. Então a gente já está pensando, por que eu não consigo mudar de casa? Eu já falei tantas vezes. A mente, às vezes, pode estar agora. Eu já pensei em mudar meus hábitos de vida. Certamente que nosso pensamento está buscando as particularidades em que todos nós estamos mergulhados nessa existência. Mas o que nós estamos fazendo aqui, trabalhando com o pensamento de Emmanuel, é o nosso processo evolutivo. Por isso é que nós estamos reencarnando muitas vezes, é porque somos resistentes a fazer mudanças. Então, reencarnamos. Vamos mais um pouquinho. Bem, pelo menos perseverança a gente tem, né? Estão reencarnando aí, ó. A gente é perseverante. Mas estão nos faltando os demais fatores para que nós realmente façamos uma mudança de significado. Depois de compreender a necessidade de mudar e conjugar boa vontade, esforço e perseverança, ele diz assim, agora tem mais patamares. Enquanto a gente está pensando, mas a mudança ainda não chegou? Ainda não. Porque é preciso, diz ele, uma firme deliberação de estabilizar a mudança. Porque quando a gente vai fazer uma mudança, assumiu um hábito novo, foi para um lugar novo, desfez um compromisso, assumiu outro compromisso, aquilo ainda não é mudança, aquilo é uma experiência de mudança. Porque como nós vamos ter saudades do passado, porque todos nós, pelo fato de não nos desagarrarmos facilmente de situações, coisas e pessoas, temos saudades daquilo que era antigo, daquilo que era habitual. E é natural, então, que a nossa mente caia, porque o mundo emocional estará conturbado pela saudade, pelas coisas do passado, pelas coisas que nos eram mais familiares, habituais. Aí o mundo emocional vai turvar a vontade de mudar e nós vamos ter recaídas. Por isso o terceiro patamar é importante, o terceiro fator, porque é o fator da estabilização. É fazer isto hoje, vacilar, querer assumir o hábito antigo, assumir o hábito novo de novo. Este exercício do vai e volta, do dar um passo à frente e recuar um pouquinho, depois a gente dar uns passos mais acelerados, estaciona um pouco, recua, isto vai estabilizando a mudança. E aí, mais dia menos dia, não temos mais nenhum problema. Está estabilizada a mudança no plano físico, comportamental, mas ainda não terminou. Porque aí é preciso outro fator que ele diz. É o propósito agora. O propósito de não retroceder na atitude mental superior, a fim de que se verticalize, em definitivo, o processo de renovação. Então, aqui nós vamos perceber ainda mais com Emmanuel o impulso evolutivo, transformando-se agora em arquétipo do nosso ser. Porque o impulso é uma coisa assim, leva a gente para frente. Agora, vamos ver se a gente permanece onde ele levou. Não é assim? O impulso evolutivo chega assim na nossa vida. Como é que se... Quais as roupas que o impulso evolutivo assume ao chegar na nossa vida? Pode ser, por exemplo, de uma pessoa forte, influente. É um impulso evolutivo. Uma dor muito grande. Aliás, a dor é o maior impulso evolutivo. A dor joga a gente para frente mesmo. A dor desestabiliza a gente. A dor tira a gente do lugar. Se a gente tiver o cuidado de não cair na depressão. Se a gente lutar contra o emocional doentio e valorizar os processos evolutivos, a dor leva a gente para a luz, porque a dor purifica o ser. Então, aqui no quarto fator, Emmanuel então diz da renovação. É o impulso evolutivo que teve em nós ressonância, que nos fez conjugar boa vontade, esforço, perseverança, estabilizamos um novo patamar de vida, avançamos, somos outros seres. O estado de consciência muda. Porque o esforço é primeiro no plano da horizontalidade. Muda o estado de consciência, verticaliza em definitivo o processo de renovação. Aí nós vamos ter que preocupar agora com mudanças em outro setor, porque aquela já foi verticalizada. O processo de renovação já se deu, já se concluiu naquela etapa. Alguma pergunta até aqui? É o capítulo 8 do Pensamento de Emmanuel, chamado Evolução. É um capítulo interessante para nós compreendermos tudo isso que nós estamos aqui a refletir. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, continua aí a proposta, viu? Se desejar, interrompam a nossa reflexão, que nós ouviremos a sua dificuldade, o seu ponto de vista, a sua dúvida. Tem muitas pessoas que alegam objetivos superiores para não mudar. E aí Emmanuel é que é muito eficaz e muito sábio quando nos alerta para isso. Reconhecendo que todos nós teríamos dificuldades para fazer mudança, em virtude de toda a nossa história evolutiva de apego à matéria, de achar que as coisas são permanentes, de não entender que tudo muda, que tudo se transforma, ele sabia também que a nossa mente é muito ardilosa, ela é capaz de engendrar os raciocínios mais complexos para justificar a nossa inércia, a nossa preguiça, a nossa pouca vontade de avançar realizando mudanças. Diz que a lei, ela não se coaduna nem tampouco com os movimentos superiores. E nos traz aquela passagem de Jesus no horto com os discípulos, quando ele já via se aproximar o momento do Calvário, sentindo já a sua partida e a forte emoção que dominava toda a cena crística daquele momento, ele chama os discípulos para orarem com ele no horto. Naquela oração de plena identificação com os propósitos da crucificação. E quando ele termina a oração, ele retorna e os discípulos estavam dormindo. E o que foi que Jesus disse a eles? Vamos ver aqui, é Lucas 22, 46. Alguém se recorda as palavras de Jesus? Quando ele desce do monte mais elevado do horto, e encontram os discípulos dormindo. Eles estavam sob forte emoção, não é mesmo? Porque vejam bem, o mestre já tinha anunciado a sua partida. Os discípulos sabiam que a ausência do mestre seria uma coisa muito dolorida. Ficar sem a presença de Jesus seria muito triste para o coração daqueles discípulos que já havia se aclimatado a alegria ao magnetismo do mestre. Eles o acompanham e Jesus sabia que o coração deles estava apreensivo e ansioso. Mas Jesus nem considerou essa forte emoção e disse assim aos discípulos: por que estás dormindo? Ele indaga no versículo 46 do capítulo 22 de Lucas. Por que estás dormindo? Levantai-vos, e orai, para que não entreis em tentação. Nem naquele momento de forte emoção, diz Emmanuel, interpretando esta passagem, Jesus permitiu que nós ficássemos na inércia, que nós dormíssemos, porque o dormir aqui é simbólico. Nem quando nós estamos passando por momentos muito importantes, nem quando o assunto é extremamente superior, nem quando a dor é justificada por algo mais elevado, nem assim nós podemos estar naquele primeiro grupo que diz que está tudo bem, não precisa mudar, deixa eu ficar do jeitinho que eu estou mesmo. Nem assim Jesus permite que nós nos mantenhamos no sono. Ele fala, levanta, ele pede que os discípulos levantem, pede que eles orem para que não caíssem em tentações. A nossa vida é uma vida de vigilância constante. É uma vida em que nós não podemos estar muito satisfeitos. Se algum de nós aqui estiver, ó, a minha vida está ótima, eu estou satisfeito com tudo, eu acho que eu não preciso realizar nenhuma mudança. Quem diz isso é a inércia. É o sono. É o sono espiritual que diz tal coisa. Porque nós não podemos estar contentes. Aliás, os textos espirituais, as instruções da espiritualidade dizem que um cristão é a pessoa mais difícil de agradar, mas é a pessoa que mais se contenta com as coisas da vida. Porque o cristão, ele não busca o regalo da vida. Ele não quer ser agradado, ele busca o contentamento da vida. E quem busca o contentamento da vida não pode sentir-se satisfeito no ponto em que está, porque somos seres mutáveis. O que somos agora, talvez não seremos mais adiante. A única coisa eterna, imutável, permanente é Deus. É essa parcela de Deus dentro de nós. Isto é que não muda. Mas é justamente a parcela que não muda que manda a gente mudar. Não é interessante? É justamente aquilo que nós temos de mais sólido, de imutável, de permanente dentro de nós, que nos impulsiona a fazer renovação, a crescer, a nos qualificar, a sermos cada vez pessoas melhores, seres mais qualificados, mais próximos da luz, em busca constante. Era preferível que nós pudéssemos fazer os nossos movimentos de mudança na glória, no apogeu, e não na decadência. Tem um costume, quando a gente vai, a gente está indo muito bem na fita, né? Assim diz, aí, pelo menos assim, lá em Minas Gerais as pessoas falam assim, o bom é a gente sair quando a gente está o melhor da festa, não é assim? Aqui tem esses ditados, parecido com este. Quer dizer, o bom é a gente fazer mudanças em estado de glória, em estado de apogeu. Normalmente, quando que a gente faz mudança? Na decadência. Quando as coisas começam a não funcionarem, quando o nosso estado de ânimo se arrefece, quando nós já não estamos assim mais tão animados, entusiasmados, quando aquilo que a gente vem fazendo não produz mais resultados saudáveis, proveitosos, úteis, aí a gente fala, agora acho que eu preciso mudar. O bom é a gente fazer mudanças na glória, no apogeu. Diz Emmanuel que nós não fazemos mudanças na glória e no apogeu porque nós nos viciamos num processo que é evolutivo também, mas não é tão inteligente. Ele diz assim, o ser humano se viciou em aprender da seguinte forma, levanta e se ergue para o erro, depois cai para a corrigenda. Vício evolutivo, aprende assim também, vai para frente, evolui, mas de forma viciosa. Você levanta para quê? Para poder absorver as delícias da vida. Levanta para o erro. E depois tem que cair para a corrigenda. O Emmanuel disse que isso é um vício evolutivo. Enquanto se nós estivéssemos abertos para realizar as mudanças evolutivas, nós não precisaríamos avançar tão somente por este vício, levantar para o erro e cair para a corrigenda. Isto é lei de causa e efeito. Isto é utilização de livre-arbítrio, que é esse processo que nós herdamos quando nós mergulhamos nas faixas humanas. Porque livre-arbítrio só existe aqui nessa faixa humana, né? Vocês já imaginaram um espírito superior com livre-arbítrio? Ah, hoje eu quero isso, amanhã eu quero, não, hoje eu vou descansar, aí eu prefiro ir para a colônia tal. Notem, nos relatos da espiritualidade, se por acaso o livre-arbítrio é exercido. Não é. Por quê? Porque nós só vamos ter uma única vontade como espíritos mais elevados. Somente teremos uma saída, que é fazer a vontade de Deus. Agora, nós gostamos muito de utilizar o livre-arbítrio, porque não é só a vontade de Deus que nós queremos fazer, nós queremos fazer a vontade nossa também. Dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Nós só vamos fazer a vontade de Deus. Portanto, para que livre-arbítrio? De que não será útil? Para nada. Esse vício, então, é o vício da má utilização do livre-arbítrio, que sempre faz escolhas para quê? Para obter vantagens, para obter prazer, para buscar não a alegria, não a felicidade, mas para buscar prazer. Esta dificuldade que nós temos em definir a busca de felicidade e confundi-la com a busca de prazer tem feito com que nós nos viciemos neste processo evolutivo de levantar para o erro e de cair para a corrigenda. É verdade, porque é uma ilusão isto. É porque é ilusão. É. Deixa eu ver aqui se tem um giz aqui. Vou fazer um esquema aqui para ilustrar mais a sua dúvida. Porque é verdade o que ela diz. Como é que eu vou perceber que eu tenho que mudar no apogeu? Aliás, você sabe, os pensadores, os espíritos, eles nos falam qual é a melhor época para mudar, você sabe? Qual é a melhor época para mudar, gente? É a época em que não tem que mudar. Qual a melhor hora para mudar? É a hora que não precisa mudar. É a melhor época para mudar. Tem a ver com o apogeu. Vamos ver, que nós temos que falar em termos evolutivos, tá? Não sou boa para desenhar, não. Só para ilustrar um pouquinho. Vamos imaginar que no processo evolutivo que nós estamos vivendo agora, nós estamos galgando uma montanha. Aliás, isso aqui é a simbologia do processo evolutivo, não somente na doutrina espírita, mas em muitas crenças milenares, se utilizam do subir a montanha, do atingir o topo como símbolo para a busca evolutiva, né? Então, nós estamos aqui, nós já fizemos este percurso aqui todo, e aí estamos no topo, no apogeu, na glória, certo? E estamos enxergando que há uma montanha depois para eu galgar, que é superior a esta. Porque quem está na glória e no apogeu, se busca Deus, vê sempre o mais alto. Deveria ver. Então, conseguir finalmente ser uma pessoa pontual nas minhas reuniões, no meu trabalho. Vamos supor que a nossa busca fosse a pontualidade. Essa fosse a mudança que nós teríamos que fazer, tá? Quando a gente atinge a glória da pontualidade, nós temos que buscar outras coisas. Que a pontualidade, ela acarreia outras coisas. Primeiro é ser pontual. Depois é chegar um pouquinho mais cedo. 5 minutos antes. Não é assim? Depois de chegar 5 minutos mais cedo, é não somente ser pontual, é ser produtivo onde eu cheguei. Então, quem está no apogeu de alguma coisa tem sempre que ambicionar o topo da próxima montanha. Aí os pensadores da espiritualidade dizem assim, quem chega às vezes no apogeu, cruza os braços e diz, consegui. E aqui então finca a bandeira, né, dos pioneiros, dos alpinistas, mas tem outra montanha, que é muito maior. Por isso que o alpinista quer sempre, vai não sei aonde, vai no Himalaia, vai subindo um monte, porque ele sempre, quando está no mais alto, ele sempre enxerga o mais alto. Agora, se ele encantar com a glória, se ele cruzar os braços e achar que aqui está muito bom, já conseguiu tudo, a tendência é ele começar a descer. É começar a descer. Aí ele vai fazer o percurso, a hora que ele chega aqui, ele viu que ele não estabilizou, ele não verticalizou em definitivo, como ensina o Martins Peralva, interpretando Emmanuel. Então, onde que ele vai fazer mudança? Na decadência. É aqui que, às vezes, a maioria de nós realiza mudança. Quando a gente decaiu, quando a gente não estabilizou e não enxergou o topo. Aí, o que a espiritualidade diz? Faça mudanças na glória e não na decadência. Chegando aqui no topo, já pula de vez aqui, ó, pra cá. E começa a subir o monte daquele outro topo que você viu aqui, ó. Aí, se você não dá esse salto para começar a subir a próxima montanha, a tendência é você descer a mesma montanha. E aí, aqui que você vai ter que fazer mudanças e vir para cá. Aí fica mais lento, não fica? Então, eu posso encurtar essa descida, ó. Posso eliminar se eu der aqui um salto de qualidade. Ficou claro? Ficou claro para todos? A insatisfação é o que seria a decadência. A decadência seria a insatisfação, seria a decepção para conosco de ver que, nossa mãe, eu achei que eu tivesse chegado onde está, estou a mesma pessoa. Puxa, fiquei meses fazendo algo novo. Questão de segundos, voltei a ser o que era. Quem pode nos ensinar muito bem isso tudo aqui são aqueles que passaram pela experiência do alcoolismo. Eles podem muito bem explicar isso para nós. Aqueles que frequentam os excelentes grupos de ajuda dos alcoólicos anônimos. Eu conheço pessoas que ficaram 10 anos sóbrias. Em um minuto de invigilância, elas desceram a montanha e caíram. E aí depois elas têm que fazer todo o trabalho, e elas têm que aspirar novamente, elas têm que desejar, elas têm que começar tudo de novo. Isso que acontece, que é tão visível no plano físico pelo alcoolismo, acontece dentro de cada um de nós. Passamos, às vezes, tentando realizar alguma coisa, consolidar, e caímos. Aí temos que voltar. É o que o Emmanuel diz, é o vício evolutivo. A gente levanta para o erro e cai para a corrigenda, porque quando a gente cai, aí a gente corrige. Fica com vergonha, fica constrangido. E é como se tivesse alguma coisa dentro de nós que nos cobrasse e dissessemos: agora você tem que ir, agora você não pode ficar desse jeito, você não pode permanecer onde você está, agora você tem que ir de qualquer jeito, né? Existe um pensador da sociologia, da modernidade, da era industrial, que diz assim: todo mundo muda, desde que ele tenha três coisas que lhe favoreçam a mudança. E elas têm que andar juntas, elas têm que acontecer ao mesmo tempo. Se uma faltar, a gente não faz mudança. Ele tem um pensamento terreno, mas que se conjuga de forma muito interessante com o pensamento espírita também. Ele diz assim: primeiro tem que ter uma pressão interna, que é o desconforto, sentir necessidade de mudar. Eu tenho que sentir necessidade, não estou satisfeito com o que eu sou, eu estou aborrecido de ser o que eu sou, de fazer o que eu faço, de estar onde eu estou. É preciso ter pressão externa. Ele fala, mas não basta, porque você se ilude e fala, não, mas amanhã passa, eu vou levando desse jeitinho mesmo, eu dou um jeitinho, a gente vai, como diz lá em Minas, tinteando, né? A gente vai tinteando e dá um jeito, mas não dá. Aí quando começa a segunda coisa, a pressão externa, aí eu já estava sentindo mal, e quando eu ouço alguém falar, olha, mas não dá para conviver com você desse jeito não, e eu começo a ouvir, nossa, olha, tá difícil aguentar você com esse seu gênio, com a sua forma de falar, ou então o outro tá, olha, eu acho que eu não vou poder mais frequentar esse grupo com você não, porque você é muito, muito intolerante, você não ouve ninguém, seja lá o que for. Só que aquilo já estava dentro de nós. E é como se tivesse agora amplificado. Porque eu falo para mim mesmo constantemente. E agora eu ouço as pessoas falarem para mim. Amplificou. Aí ele diz assim: e agora, vão mudar? Não. Você acredita que ainda não muda? Dá falta uma terceira coisa, que tem que estar junto. pressão interna, pressão externa. Aí ele diz assim, é preciso alternativa. Eu sei que eu preciso mudar. Ouço todos falarem que eu preciso mudar, mas para onde que eu vou? É preciso alternativa. Ele diz então que, invariavelmente, quando há pressão interna, pressão externa e alternativa, todos mudamos. Todos. Estes três fatores conjugados fazem com que a gente realize qualquer mudança na nossa vida. Alguém tem que dizer para nós. Eu tenho que sentir dentro de mim. E eu tenho que enxergar uma alternativa. Senão eu permaneço onde eu estou. E o primeiro passo para a mudança é a aceitação dela. Aliás, eu estava até comentando com os companheiros aqui que tão de forma tão terna e bondosa nos acolhem aqui na cidade, que eu descobri, preparando esse seminário aqui sobre a lei da mudança, eu fiz uma descoberta fabulosa. Eu descobri que mudança não é uma coisa que a gente faz. Mudança é uma coisa que a gente permite que aconteça. Porque a mudança é lei. É lei. Não tem jeito de eu dizer assim, ó, eu agora não vou mais permitir que chegue meia-noite e que o dia vire para um novo dia. Não tem como. É lei. A mudança, ela é uma lei do universo. E todos nós estamos sob o governo desta lei. Estamos influenciados por esta lei. Estamos mudando constantemente. Até aquela pessoa que diz assim, eu não mudo. Mas ela vai ter que fazer um esforço tão grande para não mudar, que ela já está mudando, né? Ela já está evoluindo só de falar, eu não mudo. E ela vai achar uma forma de não mudar. Aí só de buscar uma forma para não mudar, ela já está mudando. Então não tem jeito, a mudança é lei. A mudança não é uma coisa que a gente faz, ah, deixa eu ver se eu mudo ou não. Todos nós vamos mudar. A mudança é uma coisa que a gente permite. Então, em verdade, o que nós estamos trabalhando? É a permissão ou a não permissão para que ela aconteça no tempo certo. Porque a beleza da vida são as mudanças acontecerem de forma rítmica, cíclica, natural, como são os processos da natureza. Em nós, eles acontecem diferente. Por quê? Porque nós interferimos. A natureza passa pelos seus ciclos fabulosamente. O ciclo da safra, entre safra, da colheita, da semeadura. Os ciclos, o ciclo do dia e da noite, o ciclo das marés, do empuxo, do refluxo das marés. O ciclo dos astros, as fases da lua. Tudo passa, ninguém resiste. Já imaginou se a lua dissesse, eu não quero mais ser lua cheia, eu só quero ser lua crescente agora. Ninguém resiste, nenhum ser, nenhuma estrutura. Nós resistimos. Nós colocamos obstáculos a um ciclo que é de todos nós, os espíritos. Porque nós estamos passando por mudanças constantes. E de vez em quando vem um tsunami, né? De vez em quando vem um tsunami na nossa vida e tudo aquilo que a gente queria manter no lugar, manter tudo bonitinho, tudo ajeitadinho, a gente não consegue. Porque vem um tsunami. Vem alguma coisa que diz assim, vai para frente, sai de onde você está, larga de ser preguiçoso, larga de ficar estacionado. Vamos levantar, como disse Jesus. Vamos levantar, vamos orar para que ninguém caia mais em tentação. Vamos adquirir hábitos novos. Vamos nos afinizar com leis espirituais, que é isso que nós estamos tentando trabalhar. Mas é difícil, é difícil. Querem algumas só justificativas porque é tão difícil mudar? Primeiro, reação dos nossos companheiros. Ih, mas você está tão diferente. Você está meio esquisito, você não era assim. Uma reação, você não pode mudar, você tem que ser a mesma pessoa. Eu tenho que ter de você sempre aquilo que está aqui, ó, fechado e congelado. Eu olhar para você agora, você ser diferente, falar diferente, estar diferente? E não só de companheiros encarnados, eu tenho reação de companheiros desencarnados que eram meus amiguinhos também. E de repente eu saí da onda vibratória deles, não permito mais que eles interfiram na minha vontade. E aí eles, ah, mas o que é isso? Aquilo lá embaixo agora está dando de esperto agora, de independente, não quer mais nossa companhia? E aí a gente acha difícil estabilizar a mudança, porque nós desenvolvemos um senso errôneo de que temos que ser aprovados pelos outros. E esquecemos que A maior censora de nós mesmos e avaliadora é a nossa própria consciência. É ela que nós devemos responsabilidade. É ela que nós prestamos conta, porque a consciência é Deus em nós. É o tribunal de Deus em nós. É para Ele que nós prestamos conta. Quando Jesus disse no seu Evangelho que cada um ia dar conta da sua administração, a nossa mente, que incorporou conceitos teológicos, logo imaginou um tribunal depois da morte, alguém sentado, abrindo um livro e dizendo, ó, tá vendo quando você tinha tantos anos? Aqui, ó, tá tudo escrito aqui. É porque há conceitos teológicos na nossa consciência. Quando Jesus disse, cada um vai dar conta da sua administração, o livro contábil ele já mandou também. Tá aqui, ó, na consciência. Aí, quando nós começamos a ter reações dos nossos companheiros, e alguém começa a dizer assim, começa a comentar, e aí é pior ainda, porque aqueles que falam pra gente ainda é suportável. O pior é ouvir dizer, nossa, a gente vê duas pessoas conversando e ouve alguém dizer, nossa, estão vendo como é que o fulano está esquisito? Está diferente, ele não era assim. Agora ele deu para fazer isso, agora ele deu para falar isso, ou agora ele deu para ficar em silêncio, agora era tão falante, agora ele está se... De repente é essa mudança que nós estamos querendo fazer, né? Ser mais silenciosos, aí a gente para de falar, todo mundo começa a reclamar. Mas quando a gente falava, todo mundo falava que a gente era falante, né? Que não dava oportunidade para ninguém. A gente quer fazer uma mudança, a gente começa pelo primeiro passo, fica mais silencioso e lá vem o chicote, né? Mas você também não fala nada? Só fica aí de cara fechada? Você sempre participou tão bem da reunião, antes a gente era faladeira, entendeu? Agora já mudamos, agora já é positivo. Você sempre participou tão bem, agora você não dá palpite, não participa de nada? E aí nós vamos tendo as reações. Aí fica mais difícil estabilizar a mudança. Outra coisa que dificulta a gente estabilizar a mudança é que é o que Santo Agostinho define muito bem no seu livro Confissões. Santo Agostinho é uma alma muito elevada, o santo da Igreja Católica e o auxiliar de Allan Kardec na codificação. Nós temos mensagens dele no Livro dos Espíritos, nós temos a famosa questão 919 no Livro dos Espíritos, que é respondida por ele e outras. Temos dissertações no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, quando em vida, ele fez uma grande conversão a Deus, né, em vida. E ele descreve na obra Confissões toda a sua trajetória. E existe um trecho nessa obra que eu fico assim encantada, porque quando ele teve que fazer uma conversão, ele fez uma mudança de qualidade. Ele deu um salto aqui, né, ó. Ele saltou para o topo. Ele fez uma mudança excepcional. Um salto quântico na vida. Mas ele descreve na sua obra qual foi o maior empecilho, o maior obstáculo que ele teve que viver para dar conta de estabilizar a mudança. E sabe o que ele diz? A escravização dos hábitos. Ele diz que a coisa mais difícil que ele teve que lidar foi porque tinha dentro dele uma voz que o convidava para repetir os hábitos que lhe eram peculiares. E aí tem um trecho em que ele diz assim, às vezes eu queria levantar rapidamente e queria assumir os novos propósitos, e aí então vinha aquela vontade fraca, era como se eu tivesse duas vontades dentro de mim, uma forte, soberana, que buscava o Senhor e queria a Ele se entregar. E aquela outra vontade fraquinha, que sempre que a vontade forte queria avançar, vinha e dizia assim, para que tanta pressa? Mais devagarzinho, espera mais um pouquinho. E ele então descreve como ele teve que lutar com a escravização dos hábitos, com a rotina dos hábitos antigos. E é o que nós vamos ter que lutar. Reação dos companheiros nas mudanças que nós estamos fazendo, encarnados e desencarnados. E a escravização dos hábitos antigos que nos trarão um saudosismo danado do que era. Porque como nós temos medo de perder pessoas, coisas, situações, quer dizer, a gente tem que ter medo de perder tudo que não é nosso, né? Coisas, pessoas, situações. Aí o que acontece? A gente tem uma saudade do passado pelo medo do futuro e diz assim, mas e se eu não tiver amigos bons como eu tinha quando eu fazia isso, quando eu era assim? Aí o saudade do passado faz a gente recuar um pouquinho. Aí a vontade fraquinha entra e fala, né? Não é melhor pensar um pouquinho mais então, não? Do que fazer essa mudança, do que dar esse passo? E como a gente tem medo de perder aquilo que não é nosso, que é uma ilusão, né? A chamada ilusão da posse, nós temos medo de perder, aí a gente começa assim, mas e se eu não for estimado como eu era quando eu estava naquele outro estado. E aí a gente tem saudade do passado e começa a recuar. Por isso é difícil mudar. Por isso é que nós colocamos tantas resistências. Colocamos tantas resistências a ponto de criarmos até uma equação, que é a equação da mudança, que eu vou colocar aqui para vocês. Essa aqui é a equação da mudança. M, todo mundo está enxergando? M é igual a N menos R. O M é o que, gente? Mudança. Tá. Então, o M é o resultado, né? É o resultado da equação. M é mudança. O que que é N? Necessidade dela. Quando nós sentimos necessidade de mudar. E eu vou diminuir da necessidade o quê? Hã? Resistência. Então, vai haver mudança na minha vida só quando o... Só quando o quê? Em termos numéricos. Só quando esse M aqui der maior ou igual a 1, não é? Maior ou igual a 1. Se por acaso a necessidade de mudar for igual à resistência que eu coloco, o M vai ser quanto?
Zero.
Porque um vai anular o outro. Tem uma necessidade de mudar, mas é forte demais. Só que a resistência também é na mesma intensidade, uma forte resistência. Então um anula o outro. Então não tem mudança nenhuma. A mudança é zero. Quando a resistência... Eu estou com uma vontadezinha de mudar. E põe uma resistência enorme. Então eu tenho aqui uma necessidade, vamos supor, de número 2. E tenho 10 de resistência. 2 menos 10 eu vou ter menos 8. Quer dizer, além de anular a mudança, eu ainda agrego fatores negativos para que eu permaneça inerte por mais tempo ainda. Então quando é que a gente muda? Só quando... O N for maior do que o R. Só quando a necessidade de mudar, ela for maior do que a resistência que eu coloco. Aí a gente até conclui assim, sabe quando que a gente muda? Quando a dor de ficar é maior do que a dor de ir. Em resumo, é isso aqui. Se a dor de ficar como está... é maior do que a dor de ir, então a gente vai de qualquer jeito, aí a gente muda de qualquer jeito. Oi? Mas uma mudança... Ah, olha que pergunta ótima. Só podia ser de uma mente matemática, né? Só podia ser. Por que que não pode ser negativo? Uma mudança... categoria inferior, não é? Tá. Só que se a mudança é lei de Deus, ele teria criado alguma coisa para a involução? Então, o que eu costumo dizer? Toda mudança é para melhor. Se não foi para melhor, não é mudança, é queda. É, ué. Toda mudança é para o bem nosso, porque ela é lei do universo. Eu permiti sair de um ciclo velho, antigo, que não é mais adequado, e me permitir entrar com toda coragem e fé num ciclo novo. E pela fé, eu acredito que este ciclo me trará todas as possibilidades, todos os recursos, assim como o ciclo antigo tinha também. Agora, quando esta mudança, quando isso não acontece nesse nível evolutivo, não é mudança, é queda. Muito bem colocado essa pergunta, porque eu nem estava lembrado de passar este conceito que a pergunta dele me fez recordar. A resistência, ela pode avaliar o nosso medo de perda. Porque o que é a resistência? Medo de perder alguma coisa. Por isso que a gente não muda. Eu quero mudar, estou sentindo. Mas eu ponho uma resistência. Então, no momento, você tem que colocar o seguinte, o que eu tô com medo de perder? O que é nosso? A gente tem ilusão que tem posse sobre coisas, sobre pessoas, sobre situações. Nós, quando saímos de um ciclo de vida, Nós adentramos um ciclo que já está todo preparado para nós. Mas como nós temos a ilusão da posse, mas e a tranqueira toda minha aqui, nesse ciclo que eu estou? Se você vai levar ele para o ciclo novo, não vai adiantar nada, não serve. Se largar tudo e ir desnudo, eu até conversava com a Yara, né, Yara? Tem um instrutor espiritual que ele é tão forte nos símbolos que ele utiliza para a mudança, que ele diz assim, ele usa dois símbolos, um deles é mais ou menos assim, o discípulo aproxima-se do mestre e lhe pergunta o que fazer para avançar para Deus, controlar seus instintos inferiores e ser um ser iluminado. Aí o mestre disse assim, você vai começar com o seguinte exercício, e mostra uma pedra enorme, parada assim, grande, muito pesada. Você vai colocar com o seu dedo indicador, você vai ficar assim empurrando esta pedra. Quando você conseguir empurrá-la, você é um ser iluminado. E todo discípulo acredita no mestre, né? E ele lá começou. Com o dedo. Olha, mas ele ficou meses ali. A pedra não saía nem do lugar. Aí, então, o mestre resolveu passar, depois de vários meses por ali, e perguntar, e aí? Ele disse assim, olha, eu estou obediente. Estou aqui há meses com o dedo indicador, tentando empurrar essa pedra, mas ela não deu nem sinal, ela não se move. E aí? Como é que eu faço? E depois desse exercício aqui, eu nunca vou conseguir, então, ser um ser iluminado? Aí o mestre chega e disse assim, não, eu pedi o seu esforço agora, empurrar a pedra comigo. E fez assim, tchum, e a pedra foi. Tem uma sabedoria nisso tudo. Tem uma parte que é Deus que faz. Ninguém vai conseguir tirar as pedras do lugar, mas cada um de nós precisa se esforçar. E o resto, Deus faz. Buscai o reino de Deus e sua justiça. Tudo vem por acréscimo. Quer dizer, busca as forças do seu novo ciclo de vida, que vem tudo por acréscimo. Empurrar a pedra é Deus que vai fazer. Ah, mas e se eu não tiver isso? Tem outra coisa que substitua. E se eu perder isso? Tem ganhos. Ah, e se eu não conseguir? Consegue outras coisas. Quando a gente se dispõe a mudar, nós estamos dispondo a crescer, a evoluir. E se estamos dispostos a isso, o universo sente a vibração nossa. O universo responde a essa vibração nova e manda elementos novos e necessários para o novo ciclo das nossas vidas, não permitindo que a gente permaneça na inércia, que a gente permaneça na preguiça e no estado de alma deficitário, que segundo Emmanuel é o estado de alma mais perigoso para um ser humano. Ele diz, é o estado psíquico da indiferença ao seu crescimento evolutivo. O Emmanuel diz que não tem um estado psíquico pior e mais doentio do que este, quando nós nos tornamos indiferentes ao nosso processo evolutivo, ao nosso crescimento de almas, de seres espirituais. E aí são aquelas pessoas que nós encontramos e que elas estão sempre diferentes, que elas estão sempre novas, não somente por fora, não somente com um visual diferente, mas elas sempre nos surpreendem, porque elas estão sempre avançando e estão sempre subindo o topo, ou querendo subir o topo da próxima montanha. Em resumo, quanto maior for a resistência, menos possibilidade de mudança. Quanto maior for a resistência, na verdade, nós estamos caminhando é para a desistência e não para a mudança. Porque aí eu quero mudar, mas eu coloco tantos obstáculos, será que não era preciso perguntar, será que você quer mudar mesmo? Porque muita resistência equivale à desistência. São recursos da mente para afastar-nos do compromisso e do alvo e fazer com que a gente permaneça onde a gente está. Há um grande escritor que escreveu e ficou famoso, acho que pela uma única obra só, que é o Tomás de Lampedusa, que escreveu a obra O Leopardo, e tinha o príncipe Tancredi. Foi uma enorme crítica às cristalizações sociais, de governo e pessoais também, né? Então o príncipe Tancredi era assim, eu quero que tudo mude, desde que tudo fique como está. Então essa síndrome do príncipe Tancredi que está em nós. Eu quero que tudo mude, desde que não mexa comigo, né? Desde que eu fique no meu cantinho, pode mudar tudo, desde que eu não mude. E isto é deficiência espiritual. Segundo o Emmanuel, é estado psíquico de indiferença, que é o estado mais doentio e mais perigoso na nossa caminhada. Bom, vamos aqui correndo para nós irmos já fechando que o nosso tempo. Eu queria passar para vocês aqui algumas coisas interessantes. Vou tentar sintetizar para não ficar muito longo. Só para nós socializarmos. Todos nós temos desculpas e justificativas para não mudar. Eu pretendo encerrar aqui com isso. Eu pergunto se vocês querem dar uma esticadinha e tomar água 5 minutos e voltar, ou nós permaneceríamos já que estamos no embalo. Vocês viram que minha sugestão já tem minha preferência, né? Na pergunta já botei a preferência, né? Vamos embalar. Ok. Uhum. Alguém muda de opinião? Não, né? Vamos embalar. Não vamos colocar resistência, não, né? É. Ou então eu que tenho que fazer, né? Desculpas e justificativas mais comuns para a gente não mudar. É bom porque nós vamos vendo quais são nossos vícios, né? Quais são as resistências. Aí eu escolhi algumas aqui. Diz aqui o autor que é da área comportamental, né? Que foi a nossa fonte de pesquisa, que tem muita gente que chega aos 18 anos, aposenta-se e depois só vai envelhecendo, né? Como mente, como ser espiritual. Aí são aqueles que dizem assim: ah, eu já passei da idade para fazer mudança. Se eu fosse mais jovem... Aí ele fala que quem usa este recurso, essa justificativa para não mudar, são aquelas pessoas que viveram só até os 18 anos, se aposentaram como alma e depois só o corpo que está perambulando pela vida. É, o corpo dorme, trabalha, toma banho, se veste, mas está aposentada a alma desde os 18 anos. Aí todo processo de mudança, toda necessidade de mudança, a desculpa vai ser assim: ai, se eu tivesse idade, se eu fosse mais jovem, né, eu faria mudanças. Tem uma justificativa que aparentemente pode parecer assim resignação, mas é uma tremenda covardia. Então os covardes utilizam assim: a sua resistência à mudança é: o mundo é assim mesmo, de que adianta eu fazer esforço? Não vou conseguir mudar o mundo, não é? Aliás, tem até ditados populares que corroboram isso. E a gente diz assim: fulano parece que quer mudar o mundo, mas nós todos temos que mudar o mundo. O mundo interno. Porque é a partir do mundo interno que o mundo externo irá mudar, não é mesmo? É aqueles, então, que utilizam essa justificativa: mas o mundo é assim mesmo, complicado, difícil. Não vai adiantar nada que eu fizer. Nada que eu fizer pode mudar o mundo. Estes são os covardes. Na capa da resignação. Porque, é claro, toda justificativa tem uma capa, né, gente? Toda justificativa tem que ter uma capa. Como é que eu vou dizer que eu não quero mudar? Como é que eu vou dizer que eu sou estacionário? Como é que eu vou dizer que eu sou uma alma indiferente ao meu processo evolutivo? Então, eu tenho que botar uma capa nas justificativas. A capa aqui é resignação. Ou uma que ser resignado. Reconhece as dificuldades do mundo. Que nada. Um ser covarde, que não faz o que tem que fazer para mudar o mundo. Porque se a gente vê esse mundo, é para mudá-lo mesmo. A partir das mudanças que nós fazemos dentro de nós mesmos, né? Esse aqui talvez não seja uma desculpa tanto de nossa espírita, pelo fato de conhecermos a lei da evolução e da reencarnação. Mas mesmo assim nós usamos. Por que que você não muda? Por que que você não sai dessa? Meu destino. A gente culpa até o destino, né? Por aquilo que a gente tem que fazer e não faz, né? Nós sabemos que a nossa vida é fruto de nossas escolhas. É fruto deste exercício de arbítrio que nós estamos fazendo. Mas a nossa vida, ela é muito mais do que esse jogo de vontades, preferências e de escolhas que fazemos. A nossa vida é um plano, é um propósito superior que pressupõe ciclos, fases. E se a planta se recusasse, por exemplo, a sair da cova e lançar os seus ramos verdes? E se depois de lançar os seus ramos verdes, ela se recusasse a crescer o caule, a dar flores, a dar frutos? Se Deus propôs a este ser que não pensa, que não tem vontades, viver esse ciclo fabuloso de semente, de germinação, de florescência, de frutificação, aí para nós, qual é o ciclo proposto? Se a gente se recusar a viver o ciclo natural das nossas vidas, das nossas existências, nós somos sementes que não germinamos, somos árvores, figueiras que não damos frutos, e quando Jesus passa para colher o fruto, ele vai maldizer a nossa frutificação, porque já era tempo de nós, os seres espirituais que estamos aqui reencarnados, com tudo que sabemos e acumulamos, já era tempo de nós darmos frutos sempre, não só na época, quer dizer, não só na convenção existencial, na convenção dos mundos físicos, mas o cristão, ele tem que dar frutos sempre, independentemente se é época de colheita ou não. Bom, uma das justificativas também, é a das mais esfarrapadas de todas, né? Mas nós usamos mesmo. Mas o que vão pensar de mim se eu fizer esta mudança? Se eu agora resolver fazer isto ou aquilo, ou deixar de fazer isso e começar a fazer aquilo outro, o que vão pensar de mim? São pessoas que têm como espelho não a divindade, mas têm como espelho a aprovação alheia. Aquele ser que está sempre preocupado com o que vão pensar dele, com a imagem que ele projeta, se vai ser aprovado, se vai receber aplauso, se vai ser censurado, se vai ser amado ou desprezado, este ser não vai crescer e não vai fazer mudança alguma, porque a prestação de contas, nós já aqui falamos, a gente faz é para a consciência, e é na consciência que a divindade habita em nós. Não é lá que está escrito a lei de Deus? Não é assim que nos ensina a codificação espírita? A lei de Deus não é a manifestação dele em nós, os seus filhos? Então, o que é que nós estamos preocupados que vão pensar de nós? E outra coisa, esse negócio de pensar o que o outro pensa de nós é até arrogância e prepotência. Vou falar uma coisa para você, gente. As pessoas estão tão ocupadas com aquilo que dizem respeito a elas mesmas, não está sobrando tempo para pensar em outra pessoa que não seja ela mesma, não. Esse negócio de a gente ficar pensando que o outro sempre está pensando na gente, fazer uma confusão danada aqui, né? Pensando sempre que o outro está pensando da gente, isso é prepotência. A gente acha que a gente tem um espaço assim tão grande, que a gente é muito importante e que todo mundo pensa na gente, fala sobre a gente, comenta sobre a gente, né? O que vão pensar de mim? Justificativa para não mudar. Agora tem uma que é o medo que está por trás. Que a gente tem que ver o que está por trás das nossas resistências. É quando a gente diz assim, eu às vezes até quero mudar, mas eu não enxergo nada que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer. O medo está por trás. Porque tem gente que não muda porque tem medo de correr riscos, tem medo de assumir coisas novas, tem medo de aventurar-se num terreno desconhecido. Me lembrei da segunda imagem que eu estava... Trouxe só a primeira imagem da pedra. Eu disse que tinha duas imagens, né? Imagens. E a segunda cabe bem nesse trecho. O texto do pensador dizia que o processo de mudança, ele é algo tão interessante e cheio de sutilezas, que a imagem que ele tem diante de nós é assim. Vai andando nessa estrada iluminada, terreno conhecido, tá bom? Estrada iluminada, nós vamos ter como sinônimo o terreno conhecido. Vai andando nessa estrada iluminada, e aí a gente vai vivendo bem, né? Eu conheço este, eu moro aqui, eu faço isso, eu domino essa técnica, eu trabalho aqui e eu já sou todo poderoso nas atividades do meu trabalho, eu frequento aqui e lá eu sou respeitado. Estrada iluminada. Aí vai andando. Aí o mestre vai dizendo, vai andando nessa estrada, agora eu vou apagando um pouquinho de luz. Aí de repente, quando eu enxergava tudo, mas aqui ficou meio escurinho aqui, né? Quer dizer, já não estou dominando tanto o pedaço, né? Aí eu começo a apagar as luzes, paulatinamente, de repente, o trecho ficou totalmente escuro, e justamente no lugar em que eu estava andando, e tinha um precipício. E eu tenho que atravessar para o lado de lá. E aí, então, aquele que coordena os meus passos diz assim: está tudo escuro, eu só sei que eu tenho um precipício ali do lado. Pula. A mudança é isso, né? Eu estou no escuridão, no precipício, pula. Mas hoje mesmo, dá para esperar um pouquinho, não? Dá para acender a luz? Né? Pelo menos eu vi a fundura desse negócio aí. Eu vou sobreviver? Isso não vai machucar tanto? Já tem um galinho do lado que eu posso me agarrar? Não, a mudança diz assim: o precipício, a escuridão, pula. E aqueles que têm fé, aqueles que não têm medo de viver saudavelmente o seu ciclo existencial, ele pula. E sabe o que acontece quando ele pula? Vem de algum lugar, não sei de onde, não me perguntem, mas vem uma bandeja, vem um solo assim em movimento, e a hora que ele pula ele não sente nada, porque é como se uma ponte saísse de algum lugar e leva ele para o outro patamar, e ele começa o ciclo novo, e lá tem luz. A mudança, esse pensador traz mais ou menos nessa simbologia. Agora, são poucos que pulam no precipício, muito poucos. Porque tem o medo de arriscar, tem o medo de perder, tem o medo de sofrer, tem o medo disso, tem o medo daquilo. Há aqueles que são assim, os saudosistas, né? E dizem assim: ah, nossa mãe, bons tempos foram aqueles que eu passei. Se fosse naquele tempo, eu fazia essa mudança que eu tenho que fazer. E o que que acontece com essas pessoas saudosistas, que vivem agarradas ao passado? Normalmente a lente delas, da memória, é cor-de-rosa, né? Porque elas voltam, os bons tempos. Elas não lembram o que sofreram, elas não lembram as dificuldades, elas só localizam aquilo que está bom. Então elas acham que o melhor tempo é sempre o que passou, mas o melhor tempo é igualzinho hoje. Tem alegria, tem descontentamento, tem dor, tem prazer, tem frustração, tem coragem, tem covardia, tem tudo isso, porque isso não é do tempo, isso é nosso. E o tempo que nós estamos vivendo, ele vai receber a inspiração e a manifestação do conjunto vibracional que nós somos. Só que como temos medo de mudar, aí botamos as lentes cor-de-rosas na memória, fazemos ela viajar para o passado e só localizar o que foi bom. Aí a gente diz: por isso que eu não mudo hoje. Esse tempo é muito difícil de fazer mudança. Se fosse nos outros tempos, que eram difíceis como este. Porque nós é que somos os difíceis. Os tempos são sempre de Deus, são sempre tempos novos, são sempre campos propícios para a nossa semeadura boa. Nós é que somos os complicados. Acho que eu vou pular um aqui, alguns para poder não avançar muito. Tem um que é aquele que diz assim: ah, bem que eu queria mudar, mas eu andei analisando bem por todos os anos e vi, não vale a pena. Aí, aqui a gente lembra daquela fábula das uvas verdes, né? A raposa queria pegar as uvas mesmo, tentando, não conseguia, e os animais observando o esforço dela, o cacho de uva estava um pouquinho mais alto, ela tentava, pulava, não conseguia nada, até que ela não conseguiu, mas na hora que ela saiu assim meio constrangida, estava todo mundo olhando, rindo, como se quisesse dizer: danada, você não conseguiu, bem feito, né? A raposa é tão esperta. Aí ela sai com aquela: as uvas também estavam verdes, né? Não valia a pena. Então, às vezes, a gente tem isso. A gente tenta, não consegue, diz assim: ah, mas sabe que foi até bom o negócio não dar certo? Eu pensei bem que o negócio não era tão bom como eu pensava, não. Uvas verdes. Tem uma aqui que eu acho ótima. A pessoa quer mudar e fala: eu, Deus é testemunha do tanto que eu desejo mudar. É porque não me deixa mudar. Minha mãe me deixa mudar, meu chefe me deixa mudar, meu trabalho, meus amigos, ninguém me deixa mudar. Mas Deus é testemunha do esforço que eu estou fazendo para mudar. A gente coloca nas mãos das pessoas o poder de fazer coisas que só nós podemos fazer, que é realizar mudanças na nossa vida. Tem gente que culpa Deus, né? Ah, não faço mudança, eu vivo desse jeito aqui, porque Deus quer. Coloca até nas mãos de Deus as obrigações que ele mesmo deveria fazer, né? Vamos pular um pouquinho aqui. Tem aqueles que usam a capa da humildade, mas a capa da humildade é para esconder a preguiça. Porque a capa da humildade fala assim: eu acho que eu devo fazer alguma mudança na minha vida, mas eu me percebo uma pessoa muito limitada e acho que isso é muito difícil para mim. Eu não dou conta de fazer. E aí se faz de coitadinho, veste a capa da humildade, ou como dizia aquele povo, a sandália da humildade, põe a capa da humildade e ficam dando uma de coitadinho, para não fazer o que deve ser feito, a mudança que deve ser feita. Algumas pessoas dizem assim, eu quero realmente fazer uma mudança, preciso, sinto a necessidade, mas sinto também que preciso refletir mais. Tem que fazer essa mudança, às vezes, no momento mais oportuno. E aí, o que é que acontece? Por trás disto daqui está o não desejo de fazer mudança. Porque se eu penso demais da conta e perco muito tempo pensando e procurando um tempo oportuno, eu perco a oportunidade de mudar. E aí depois eu vou ter que mudar mesmo, por força das coisas. Só que eu vou ter que fazer esta mudança em tempos mais complicados. Quer dizer, aquilo que seria uma oportunidade, depois vira até uma ameaça. Eu sou obrigada a mudar em situações mais complicadas. Por quê? Porque eu fiquei refletindo para ver o melhor tempo, aguardando o melhor tempo para mudar. Aí tem um que é assim, a gente também fala muito, porque nós gostamos muito de estatísticas, né? Então, para dar peso às nossas argumentações, a gente dá um peso estatístico e coloca. Mas eu já tentei fazer essa mudança várias vezes e não deu certo. Ou seja, eu trago a matemática estatística. Eu posso provar para você que que não vai dar certo essa mudança. Eu já tentei. Mas vejam bem, quando ela fala eu já tentei várias vezes, ela não está falando de mudança e renovação. Ela está dizendo assim: eu tentei de um jeito e não deu. Tentei daquele mesmo jeito e não deu. Repeti aquele mesmo jeito e não deu. Então é a famosa frase: eu dei murro, fiquei dando murro em ponta de faca. Tem gente que quer mudar, mas não muda a estratégia também da sua mudança. E aí então o que ela está fazendo? Ela está se sabotando. Ela está preparando o campo para que ela não mude mesmo. Porque ela está aumentando a resistência. E quando a resistência é muito grande, ela equivale à desistência. Quando eu coloco muita resistência para a mudança, em verdade, eu estou desistindo de mudar. Muita resistência é igual à desistência. Ah, mas se alguém me desse uma força, né? Eu quero mudar sim, gente. Sabe por que eu não mudo? Falta só uma forcinha de alguém. Mudança é lei. Mudança a gente permite. Nós influenciamos a vida uns dos outros, mas não vai ser forcinha de ninguém que vai fazer a gente mudar. A gente muda quando a gente reconhece que é o nosso momento de mudança. Quando nós não estamos mais aguentando, suportando o estado em que estamos. Quando o mundo externo já está ecoando também a mesma mensagem que está dentro de nós. E quando a proposta evolutiva nos apresenta um plano novo, todos nós temos que mudar. Não vai ser a forcinha de um ou a forcinha de outro, vai ser a convivência fraterna, o estudo, o posicionamento atual, as circunstâncias da vida, tudo isso nos fazem mudar. Mas não fique esperando forcinha de um, que aqui no fundo tem também a preguiça dominando. Aquilo que é a parte nossa, nós queremos que alguém carregue para nós. Nós queremos dividir a carga com alguém. Bom, acho que eu vou fazer só mais um aqui para nós já irmos concluindo. Essa daqui, ela é chamada a síndrome da segunda-feira, né? Eu vou mudar assim. A partir da segunda-feira vai ser tudo diferente. Estou só aguardando segunda-feira. Nós estamos na quarta, ainda na terça-feira, estamos aguardando a segunda. Aí quando a segunda está chegando, o dele é feriado, né? Ah, mas não dá para começar a mudança de feriado? E aí então nós vamos protelando cada vez mais. Em verdade, nós temos dificuldade para realizar mudanças e vamos continuar colocando essas resistências enquanto nós não entendermos que a mudança, ela é processo evolutivo. E ela é processo de renovação mental. Por que é que nós não mudamos? Porque nós não nos renovamos mentalmente. Paulo de Tarso, em uma de suas cartas, diz que nós não conformássemos, pediu que nós não nos conformássemos com este mundo, mas que nós o transformássemos pela renovação da nossa mente. A proposta da doutrina espírita para nós, a proposta do Cristo para nós nestes tempos difíceis no planeta, é que nós assumamos a nossa parte no processo de mudança planetária, a partir da renovação de nossa mente e da mudança de nós mesmos. Porque aquele que realiza mudanças, aquele que se propõe a viver saudavelmente os ciclos da sua vida, este é um coração entregue a Deus. É um coração sem temor, é uma alma sem remorso, é uma alma que se entrega às bênçãos da espiritualidade e é uma alma que está sempre evocando os sinais do seu próximo ciclo. E aí é uma dica que eu darei a vocês, que eu aprendi também. Entre tantas coisas que eu aprendi, esta que foi muito significativa neste pequeno seminário sobre a lei da mudança. Todas as vezes que a gente sentisse encerrando um ciclo, há desconforto interno, há vontade de mudar, mas há também muita resistência em nós. Todas as vezes que tivermos sentido, ore a Deus e peça que as vibrações do nosso novo momento se aproximem um pouco mais, para que a gente sinta o cheiro da primavera chegando, para que a gente no outono ou no inverno, porque fazer mudança, a gente anseia um tempo iluminado de flores, não é? Para que a gente sinta o perfume das flores da nossa primavera, dos tempos novos que estão chegando para nós, e a nossa resistência não nos permite já viver neste novo tempo. Orar a Deus e solicitar que se aproxime vibracionalmente de nós as impressões do nosso novo tempo e novo ciclo, nos ajuda a afastar o medo, a diminuir resistência, acreditar mais em nós mesmos, a ter fé no nosso, na nossa proposta evolutiva e a entender que mudar é crescer. Mudar é encontrar Deus dentro de nós. Fazer mudanças é alcançar os patamares novos da evolução. Fazer mudanças significativas é encontrar espaço de alegria neste tempo existencial. Nós vamos então encerrar o nosso trabalho hoje lendo o capítulo 107 do livro Fonte Viva de Emmanuel, que é inspirativo para todos aqueles que estão em processo de mudança e quem não está, né? Para todos aqueles que sentiram um impulso novo diante das reflexões de hoje. É o capítulo 107 de Fonte Viva, intitulado Renovemo-nos dia a dia. Ele cita Paulo aos Romanos 12:2, mais uma vez a transformação da mente, o seguinte trecho: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto, maiores considerações sociais, isso tudo pode ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los com a força de nosso trabalho e nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição de conhecimento. Dor e sacrifício, continua Emmanuel, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece para que nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos. Mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Que Deus, o nosso Criador, envie ao coração de todos nós os impulsos evolutivos da vida saudável, da vida reta, da vida equilibrada, da vida mergulhada nos bens maiores do nosso Pai e Criador. Que Ele sustente os nossos esforços e os nossos anseios de mudança sempre.